Bem, muito boa tarde, Srs. Deputados. Acho que estamos em condições de dar início à nossa comissão. Vamos passar então ao primeiro ponto, apreciação e votação da ata de dia 18. Algum dos Srs. Deputados tem alguma coisa a dizer? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O segundo ponto vai ser votado nesta comissão. Eu só tinha aqui uma dúvida se o título fica congratulação ou saudação. Não está cá o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Por mim, ficaria congratulação. Não sei se o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Presidente, acho que por unanimidade dos dois grupos presentes, que sou eu, pode ficar por congratulação.
Obviamente. Muito bem, pronto, está aprovado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Baixou esta comissão 3 projetos de voto. E vou desde logo dar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha proposta, ou a nossa proposta do Grupo Parlamentar do Chega, é semelhante ao voto anterior. Há três propostas sobre o mesmo assunto, com textos ligeiramente diferentes, e nós propunhamos que se conciliasse uma proposta única da Comissão para ser apresentada às Forças Armadas destacadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Vitorino.
De acordo, Sr. Presidente.
Muito bem, só temos que articular, visto o Sr. Deputado João Almeida não estar, é o texto final, e isto precisa ser articulado na sua exposição e deliberação. Portanto, eu preciso que algum dos Srs. Deputados fique encarregue de fazer o texto final para depois ser submetido em plenário e votado. Quem é que...
Sr. Presidente...
E penso que seja em consenso ser votado em plenário também, não é?
Essa também é a nossa proposta, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se não houver nada obstado dos outros grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do Chega pode tomar a iniciativa de liderar esse processo.
Muito bem. Algum dos seus deputados vê alguma coisa contra? Então fica o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo encarregue. Muito bem. Ponto número 4, apreciação do relatório e execução da Lei de Progressão Militar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Sr. Deputado Carlos Reis.
Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, Srs. Deputados. Em relação ao relatório que nos é apresentado aqui, que no fundo faz, que sintetiza a execução da Lei de Programação Militar 2023, aquilo que nos preocupa é que a taxa de execução tem vindo a decrescer. Uma quebra acentuada em 2021, compensada no ano de 2022, mas voltando outra vez a decrescer em 2023. Estamos atrasados em 6 projetos considerados fundamentais para da LPM, designadamente os KC-390, a ciberdefesa, os helicópteros de apoio, proteção e evacuação, os navios patrulho-oceânicos, o navio polivalente logístico e o navio reabastecedor de esquadra e o sistema de combate do soldado. Portanto, aliás, que é propriamente reportado como atrasos críticos. Os números, e não passar, porque os números estão na disposição de toda a gente, são preocupantes, 64% apenas de execução, há uma redução de 21% nesta matéria, significa que uma redução em 97 milhões para programas em curso. Portanto, tudo aquilo que se nos pode dizer é que temos um caminho longo pela frente para recuperar e, de facto, para cumprir aquilo que é uma lei, que é uma lei de regime, que é uma lei que nos une a todos e que é uma lei que, na sua elaboração, tem em conta as necessidades programadas e as necessidades detectadas e inventariadas pelas Forças Armadas, pelos diferentes ramos e pelo SENCFA. Portanto, muito sinceramente, é isto que se oferece dizer, preocupação, e não vimos aqui grandes sinais encorajadores. O ano passado houve, de facto, um encorajamento, mas por vicissitudes várias, de facto, em relação a esta lei de programa, à execução desta, reportando ao ano 2023, sinceramente, deixando-nos, de facto, mais do que preocupados, apreensivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e dar aqui uma nota só de acrescentar aquilo que foi a intervenção do PSD, do deputado Carlos Reis. Só dizer aqui uma coisa muito rápida, é que é factualmente verdade que há uma quebra de 2022 para 2023 na execução da LPM, mas também não pode ser feita uma análise simplista a esta dotação, sem dizer também que foi a segunda melhor execução de sempre de uma LPM, sendo que 2022 tinha sido o melhor ano, portanto, de execução, ao nível da execução global da Lei de Programação Militar. Quero com isto dizer o quê? Que há uma redução na dotação global corrigida de 7,7%, portanto é uma redução pequena face a 2022, ainda assim uma redução que é facilmente explicável, por exemplo, pela entrada em vigor da Lei Orgânica número 1 de 2023, que só aconteceu a 18 de agosto. Portanto, a metade, mais de metade do ano, é que a Lei Orgânica entrou em vigor. Percebe-se também que há uma influência negativa que não é nova no ano 2023, já vem de 2022 e de 2021, mas que tem a ver com o facto da complexidade processual de contratação ser morosa, e isso faz com que haja atrasos na execução direta dos projetos que estão assinalados na LPM, e o próprio relatório frisa isto, e por último a questão da operacionalização da LPM ter acontecido apenas em novembro de 2023, o que também, obviamente, afeta negativamente aquela que é a execução. No entanto, parece-nos importante salientar que numa comparação global desde a existência da LPM, portanto desde 2006 a esta parte, nós tivemos a melhor execução específica da receita, portanto, em 2010, e em termos absolutos, 2023 foi de facto o segundo melhor ano, estamos a falar de 372 milhões de euros, portanto, a seguir 2022 com quase 400 milhões de euros. E, portanto, para o grupo parlamentar do Partido Socialista, para o PS, o que nos parece mais importante é que há de facto um equilíbrio e um consenso alargado naquilo que são os projetos-chave para o investimento nas Forças Armadas Portuguesas e que a LPM está, de facto, nos últimos anos a ser tida em conta e a execução tem vindo a ser muito significativa, o que quer dizer que temos Forças Armadas melhor preparadas do que tínhamos antes de haver este consenso também à volta da LPM, e isso parece-nos particularmente importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação ao relatório que nos foi apresentado, antes de mais nada, reconhecer a qualidade do relatório, que é um instrumento fundamental para o escrutínio que a todos nós compete. Pegando as palavras dos que me antecederam e que, de uma forma geral, eu reitero, é importante referir, de facto, em valor absoluto, foi o segundo maior de sempre. No entanto, tem uma taxa de execução de somente 64%. Quer isto dizer que há mais de um terço das verbas orçamentadas que não foram executadas. E houve, em relação a 2022, uma redução de 21%. De facto, o ano 2022, olhando para os gráficos, verificamos que é um ano com uma taxa de execução muito, muito elevada. Há outro, uma taxa de execução superior anteriormente, mas de valores mais baixos. Mas há uma redução de 21%. Qual é que é a preocupação que agora nós, no grupo parlamentar do Partido Chega, temos? Houve um anúncio por parte do seu Ministro da Defesa, o seu Primeiro-Ministro, de um aumento da despesa na área do pessoal. Na Cimeira de Gales foi, além dos 2%, que eu não sei se alguma vez iremos atingir, mas que o Sr. Primeiro-Ministro dizem que recua para 2029, eu direi que adianta para 2029, porque devia ter sido em 2024, diz que iremos atingir. Mas há o pormenor dos 60-20-20. O 60-20-20 é 60 com pessoal, 20 com investimento e 20 com operação. Já vimos aqui 20, um decréscimo na Lei de Programação Militar em termos de execução e uma promessa de aumento ao nível da despesa com o pessoal. Iremos conseguir manter estes rácios de 60-20-20 ou vamos ter umas Forças Armadas muito mais preocupadas em sobreviver, dando e bem boas condições aos seus militares em termos de vencimentos e de, e de diversas retribuições, mas depois um desinvestimento ao nível do equipamento e do armamento e ao nível da operação. Isto é um alerta que eu deixo ao atual governo, porque isto refere-se a 2023 e em 2024 o governo já é outro. Há ainda um pormenor que ninguém ainda referiu e que eu acho que é muito importante, até porque, considerando que a Defesa Nacional é uma das 5 funções de soberania, custa-me conceptualmente ver que 5% do orçamentado para a Lei de Programação Militar seja em DCCR, em despesas com compensação de receita, ou seja, com receitas próprias das Forças Armadas. As Forças Armadas têm que criar receita para elas próprias investirem em si. Eu considero que sendo um fator de soberania, que não deve competir, porque isto levando à caricatura, ao último estádio, teríamos as Forças Armadas mais preocupadas em ser uma empresa para gerar lucro, para investir nela própria. Não é a minha leitura que eu faço das Forças Armadas. Eu e o Grupo Parlamentar do Chega defende, como já defendeu anteriormente, que essas verbas deviam ser suportadas pelo orçamento e não com receitas próprias. Por isso, é uma recomendação que deixamos ao partido, ou aos partidos que sustentam o atual governo, para ter em consideração estas taxas de execução e estes rácios definidos na Cimeira de Gales. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Serávedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para garantir que juntou-se o ponto 4 e o ponto 5, certo? Ou não?
Não. Só LPM.
É só LPM?
Estamos no ponto 4, exatamente, Sr. Deputado.
Está bem. Todos nós sabemos o contexto em que surgiu esta LPM. Como também bem disse, o PS teve o consenso. E teve o consenso, todos nós sabemos, dentro daquilo que são as condições existentes. Portanto, não houve espaço para grandes divergências, não deixando de reconhecer o contexto. E, portanto, não vou estar a tecer grandes considerações conjunturais, apenas voltar a frisar aquilo que penso que é mais estrutural. Não devemos ficar surpreendidos, sabendo o contexto e a conjuntura do fluxo das taxas de execução ao longo dos últimos anos e as razões em que elas acontecem, mas há três razões que eu penso que são mais estruturais do que conjunturais. Uma vez mais, sendo uma função de soberania que compete em exclusivo ao Estado, sofre por termos um Estado que está em demasiadas funções, em demasiados lados onde não devia estar. Portanto, isso acontece nas Forças Armadas como acontece em outras áreas. E depois há também problemas que derivam da contratação pública, daquilo que são os problemas naturais que nós sabemos que derivam da contratação pública. As Forças Armadas não são diferentes por causa disso. Traz para dois problemas, o da burocracia e o da litigância, que sobretudo na defesa ainda tem maior dimensão do que em outras áreas. E, portanto, não há nenhuma estrutura dentro da administração pública que consiga fugir. Estão logo atados a priori com estas duas realidades. E também não podemos deixar de considerar ou saber que no seio das Forças Armadas ou de tudo aquilo que é o edifício não físico, edifício organizacional no âmbito do Ministério da Defesa, é entendível que possam existir alguns receios nos últimos anos, tendo em conta aquilo que é a credibilidade abalada do Ministério da Defesa e depois toda a parte fica contaminada por algum receio e agora com cuidados adicionais, às vezes excessivos, com excesso de zelo. Portanto, com toda esta conjuntura, leva para problemas mais estruturais. Eu penso que aquilo que é o relatório que nos é apresentado não pode causar surpresa, é o que é.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados desejam tomar a palavra? Sr. Deputado Carlos Reis, tinha aqui indicação? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito, muito brevemente, até para não prolongar demasiado o debate, as coisas são o que são, apenas dizer Só complementar que na minha intervenção anterior tinha-me esquecido também de outro projeto estruturante, que é o HFAR, não é? Em que as taxas de execução infelizmente são baixíssimas, e apenas para dizer que nós de facto temos de começar por algum lado, e o pessoal e o nível de e a aquisição de capacidades a nível pessoal, por causa dos problemas que fomos detectando e que todos nós temos conhecimento ao nível do recrutamento e sobretudo ao nível da retenção, implicam da nossa parte aqui um desafio de equilibrar este eixo fundamental, este pilar fundamental das Forças Armadas, que é dos homens e das mulheres que nos servem. Portanto, temos aqui este desafio, que naturalmente que teremos de verter na nossa recuperação do atraso daquilo que se verificou do passado. Basicamente é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja tomar a palavra? Se não, vamos passar ao ponto seguinte. Ponto número 5, apreciação do relatório da execução da Lei das Infraestruturas Militares, reportada ao ano 23. Sr. Deputado Carlos Reis, tem a palavra.
Bom, em relação à lei, à lei das infraestruturas, o que se nos dá é, o que ressalta é este número bruto aqui, e que deixo à consideração de todos, e portanto todos nós, cada um de nós pode ter a apreciação do que for, mas este número bruto, que é uma execução global de 6,85%, portanto, não chega a 7%. Claro que este nível anormalmente baixo, 6,65%, portanto, dos 9 milhões, claro que é mais até contabilístico do que real, sabemos. Para isso convinha, sabemos também, mas sabia que havia, e há, este é um desafio importante, que é a morosidade dos processos de libertação da receita arrecadada, a fraca capacidade da resposta do mercado dos procedimentos contratuais, sabemos disso, temos essas questões, mas, de facto, nós temos de, ao verificar isto, temos de pensar como é que nós podemos aqui aumentar a celeridade nos processos de libertação das verbas cobradas, efetivamente, pelas TAMO. Temos também de melhorar os processos de transferência das verbas no âmbito da defesa. Portanto, de modo a rentabilizar mais o tempo útil disponível para a realização dos procedimentos contratuais, nomeadamente os projetos de investimento em infraestrutura já aprovados e consignados em lei. E, portanto, e temos também que melhorar claramente o modelo de planeamento e de execução ajustado nos novos pressupostos. Obviamente, nós ouvimos aqui, em audição, à porta fechada, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, nomeadamente. Lá está colocada a questão com a necessidade de retenção dos militares e de atração e de recrutamento, sobre, nomeadamente, as condições logísticas em que os nossos homens e as nossas mulheres servem nos quartéis e servem nas Forças Armadas. Portanto, esta também é uma área crítica, uma área fundamental, porque não é só a questão dos aumentos remuneratórios, mas é também, de facto, das condições materiais. E nessa audição do Chefe de Estado-Maior do Exército, do SEMA, foi absolutamente esclarecedora para todos nós. E, obviamente, e ainda por cima, quer dizer, nesta linha também, ainda ressalta mais negativamente, de facto, que nos três ramos, a entidade mais preocupante em termos de execução orçamental até acabou por ser a Força Aérea, que tem registado uma tendência decrescente de execução orçamental ano após ano. Isto carece de uma análise mais fina por parte do Governo, em funções, do Governo Constitucional, 24º Governo, carece uma análise mais fina e carece também, da nossa opinião aqui, de facto, de uma melhoria clara dos procedimentos, de maneira a agilizar mais essa questão. Aliás, eu penso que também começa a ser consensual que, em matéria de contratação pública, nós temos que fazer algumas reformas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Deputado Luís Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à LIME, três notas principais, só para acrescentar aquilo que foi a análise feita pelo PSD. Um primeiro que tem a ver com aquilo que é uma função importante desta lei para a função das Forças Armadas, e estamos a falar de uma função que não é normal, mas que é extremamente importante para aquilo que é o paradigma nacional, nomeadamente uma função social agregada agora à utilização de recursos patrimoniais das Forças Armadas Portuguesas, e na relação das Forças Armadas também no estabelecimento de parcerias com outras entidades, nomeadamente com as autarquias locais ou outros órgãos e entidades públicas. E, portanto, gostava de assinalar essa relação e esse trabalho que foi feito também no ano 2023, o que permitiu, por exemplo, a cedência de infraestruturas militares para arrendamento acessível e para a obtenção de recursos também do PRR, o que hoje em dia, com a carência que há, por exemplo, na habitação, não é de suma menos importância. O segundo ponto para assinalar que, no que diz respeito às execuções, nomeadamente à receita, portanto, e já se perspectivava pelos contratos que transitavam de 2022 para 2023, a possibilidade de cumprimento em 83% da receita prevista para 2023, e não foi, portanto, surpreendente que, de facto, a receita arrecadada em 2023 supere aquilo que era a perspectiva dos 100% estimado a quando da sua elaboração, e, portanto, ficámos com uma receita arrecadada de quase 101% no final do ano 2023. Não escondemos que, de facto, com uma receita arrecadada tão até superior àquilo que foi previsto, que, de facto, contabilisticamente, e é importante dizê-lo, que a execução tenha sido, de facto, baixa, portanto, na ordem dos 7%, mas, ainda assim, estamos a falar de realidades diferentes, portanto, não uma financeira, mas uma realidade contabilística. Não me vou demorar muito, mas, portanto, o deputado Carlos Rui já assinalou aqui um conjunto de dificuldades que o próprio relatório assinala e que devem ser alvo de trabalho agora pela tutela, e que nos parece que tem sobretudo a ver com o que tem a ver com a contratação pública. É de facto um peso muito significativo no atrasar de processos que são de extrema importância para as Forças Armadas Portuguesas, e portanto nós não podemos ter procedimentos que ano após ano se arrastam para conseguir ou empreiteiros para fazer as obras tão necessárias em muitos equipamentos importantes para a Defesa Nacional, nem tão pouco concursos desertos, porque a flutuação dos mercados assim obriga. E, portanto, o relatório é muito correto nesse nível, e, portanto, essas dificuldades devem ser também elas alvo daquela que é a análise do Governo e na produção de legislação que permita também aligeirar ou facilitar aquele que é um trabalho para a execução da LIME essencial, que é o, nomeadamente, nas áreas empreitadas, onde nós sabemos que há um atraso muito significativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de ficar aqui no relatório, apenas frisar algo que já foi dito aqui pelo colega coordenador do grupo do Chega, que tem a ver exatamente com uma natureza claramente perversa desta lei. Porquê? Porque coloca o ónus de criar receita nas próprias Forças Armadas, algo que carece no mínimo de reflexão, pois sendo a defesa uma das 5 funções de soberania, não podem as Forças Armadas, por via desta lei, ser convertidas ou consideradas como empresas geradoras de receita para o próprio Estado. A meu ver, isso significa submeter uma missão primária das Forças Armadas ao interesse comercial da criação de lucro, o que no mínimo carece a pergunta: é este o caminho que nós queremos seguir? Dito isso, Sr. Presidente, já com foco no relatório, realçar o que já foi dito aqui, a baixíssima execução orçamental, inferior a 7% da dotação orçamental global disponível, um valor que o relatório aponta para duas explicações. A primeira, a fraca capacidade de resposta do mercado nos procedimentos contratuais, e a segunda, a morosidade excessiva dos procedimentos de libertação da receita, em específico por parte da STAM. Isto, lido num relatório, por si mesmo já é um aspecto preocupante no mundo real, que não é o das meras discussões técnicas. Esta baixa execução convida, pelo menos, à consideração que estamos perante dificuldades da máquina estatal em fazer funcionar um processo por si mesmo criado. E eu fico aqui a pensar, aos olhos do cidadão comum, isto parece que estamos, uma vez mais, perante uma situação em que o Estado parece estar a funcionar contra o próprio Estado, com aquilo que deveria funcionar bem a ficar refém da burocracia e talvez até de uma falta de ação determinada. Porque hoje, efetivamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, incrementar celeridade nos processos, implementar mudanças que permitam aproveitar melhor o enquadramento desta lei. O Grupo Parlamentar do Chega considera entregar a esta Comissão um requerimento para uma audição à STAMO, Porquê? Porque é claro, por tudo o que está plasmado no relatório, que é imperativo adotarmos aqui algumas mudanças na metodologia da gestão da lei. E é nesse sentido que ponderamos dar esse contributo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns dos comentários que eu disse relativamente à LPM também acabam por encaixar naquilo que é a realidade da LIM. Especificamente com a LIM, nós só gostávamos de frisar que tem um ponto muito positivo, porque é uma ferramenta que dota um organismo ou organismos públicos de fazerem aquilo que qualquer organismo deve fazê-lo, que é trabalhar para ter receitas próprias. É algo que deve ser ressalvado, é algo que é positivo, e depois poderíamos depois levar para uma questão que é muito mais estrutural, e que até podemos fazer aqui um dia, contando com os contributos de um ex-ministro das Finanças, que é a garantia dos organismos públicos, conseguindo arranjar uma receita, terem a garantia que ela fica logo ali para eles e são eles que a vão utilizar, e depois não fica perdido no bolo global. Mas a realidade é esta, tirar a possibilidade de qualquer entidade ter receitas próprias, não parece que faça sentido, pelo menos em 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Liliana Reis, faça favor.
Muito boa tarde a todos. Na sequência daquilo que o Sr. Deputado Francisco Gomes referiu, cumpre-nos sublinhar, aliás, que, lançada em março, a Estratégia Industrial de Defesa Europeia tem, inclusive, uma política de contratação pública direta por parte das instituições militares de cada Estado-membro, com vista a que possam celebrar contratos, nomeadamente com as universidades, para o desenvolvimento de tecnologia e de capacidades, e que esse montante fique para as respectivas instituições. A este respeito, também me cumpre sublinhar algo muito importante. Por parte da Marinha, neste momento, estão a ser desenvolvidas várias capacidades tecnológicas e a ser transferida essa mesma tecnologia para algumas empresas privadas com capacidade exportadora, e eu acho que isso, neste momento, não deve ser apenas promovido e incentivado, como deve estar atrelado à Estratégia Industrial de Defesa Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma última e breve nota para que no próximo ano não estejamos aqui com o PSD e dizer que, fruto da ação do Governo, a execução vai subir. É bom recordar, e só para concluir, que muda este ano o dado contabilístico para fazer o apuramento das execuções. Ou seja, a execução passa a ser não só a realidade, mas os contratos já celebrados, e, portanto, é óbvio que vai haver um aumento da execução no próximo ano, porque isso mesmo é refletido pela alteração legal, e não queria deixar de o referir aqui, não vá depois cair no esquecimento dos seus deputados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões Mel, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente não nos fizemos entender, ou então estamos em patamadas concessionais diferentes, quer com o PSD, quer com a Iniciativa Liberal. O que nós falamos é que consideramos que... Não, porque o PS desta vez falou de factos só. Normalmente também não concordo com o PS, mas hoje não é o caso. Em relação ao que foi dito pela Sra. Deputada Liliana Reis e pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, onde é que é o campo conceitual que nós estamos a divergir? Nós não podemos fazer depender de verbas próprias, programas essenciais para as próprias Forças Armadas, quando a missão das Forças Armadas não é gerar verbas próprias. A missão primária das Forças Armadas, eu gostava de relembrar o artigo da Constituição que diz, é a defesa militar da República. Essa é a missão primária das Forças Armadas, não é gerar receita para fazer face a programas específicos e fundamentais para as Forças Armadas. E é aqui neste campo conceptual que nós eventualmente estamos a discordar, podendo concordar em todo o resto, o que já não acontece com o PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja acrescentar mais algum tema a este ponto? Estamos todos? Muito bem. Vamos então passar aos outros assuntos. Algum dos seus deputados tem alguma coisa a dizer relativamente a outros assuntos? Nós temos aqui um assunto que estamos a ter alguma dificuldade, que é agendar a nova audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional. O que é que acontece? Tínhamos proposto duas datas. Como é do conhecimento dos seus deputados, o nosso voo de regresso de dia 1 foi cancelado, portanto só estaremos cá no próximo dia 2, o que vai inviabilizar esta data para agendar com o Sr. Ministro da Defesa. No dia 16 de outubro, o Sr. Ministro encontra-se em Bruxelas, portanto também não é possível dia 16. O que significa o quê? Que teríamos eventualmente a possibilidade, por parte do Sr. Ministro, em finais de outubro. Ora, finais de outubro, como é do conhecimento dos seus deputados, estamos no início da discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, nós estamos a ter aqui alguma dificuldade, e esta audição convinha ser antes da discussão do Orçamento de Estado, em arranjar uma nova data que seja consensual para todos. Eu irei estar, ainda hoje, com o Sr. Ministro da Defesa e, portanto, vou tentar arranjar aqui uma solução antes da discussão do Orçamento de Estado e antes da nossa ida à República Centro-Africana. Portanto, isto era o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os seus deputados. Relativamente a outro ponto, que é a nossa visita ao SECOM, que estava prevista para dia 8 de outubro, não irá ser possível. Porquê? Porque temos o grupo parlamentar do LIVRE a fazer as suas jornadas parlamentares. Portanto, estamos a aguardar a confirmação do ENCFA que passe para dia 9, quarta-feira, da parte da manhã. Ainda não tenho confirmação dada pelo ENCFA e, portanto, vamos ter que aguardar um bocadinho que nos digam alguma coisa. Por fim, e não menos importante, relembro aos senhores deputados que vão à República Centro-Africana que amanhã, pelas 9 da manhã, têm que estar no Hospital das Forças Armadas para receberem uma consulta e as respectivas vacinas. Não vou fazer mais comentários, apenas tenham uma caixa de Benedron em casa, caso haja algum problema técnico. Muito obrigado a todos, a comissão está encerrada.